Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Loud. Como é óbvio, não vou fazer isto sozinho. Tenho aqui o José Rodrigues comigo. Olá, Zé, estás por aí, não é?
Olá, Botas, cá estou, sim.
Muito bem. Ora bem, este é o primeiro podcast. Acaba por ser a primeira experiência que vamos fazer. A primeira de muitas, não é? Esperamos nós. A primeira de muitas. E é uma edição especial, já que nos aproximamos a passos largos do concerto dos WASP, dia 10 de novembro, a Campo Pequeno em Lisboa, que promete encher para receber Blackie Lawless e seus muchachos, como se costuma dizer. 30 Years of Thunder, são 30 anos de carreira da banda de Blackie Lawless, já com algumas passagens por Portugal, sendo que uma das passagens mais memoráveis para Blackie Lawless foi mesmo em 86, quando eles vieram com Iron Maiden no Dramático Cascais. E quando fiz a entrevista em 2003 ao Blackie Lawless, perguntei-lhe qual teria sido um dos momentos mais altos da carreira dos WASP. E ele falou-me da data de Lisboa. E ele disse que não foi por eu estar ali a falar com ele. É o que dizem todos, não é? Não foi por eu estar ali a falar com ele, mas de facto tinha sido memorável aquela noite, público completamente ao rubro para receber os Iron Maiden e os WASP. E agora, passados a última vez que o WASP, e vais ter que me ajudar, José Rodrigues, a última vez que o WASP passou por Portugal foi da tour do Kill Fuck Die em...
Eu diria que foi em 97.
Em 97.
97, 98,
sim.
Essa foi a última vez que passaram pelo Paradise Garage. Já foi um concerto mais pequenino e intimista que esse em Cascais, que deixou muito boas memórias. Na altura da edição do Inside the Electric Circus, de facto, os WASP estavam em alta. Depois, na altura do Kill Fuck Die, estavam a sofrer uma transformação, por assim dizer. Tinha começado ali por alturas do The Crimson Idol. A banda deixou de ser...
Deixou de ser a banda, não é? Passou a ser quase o projeto a solo do Blackie Lawless.
Sim, passou a ser o Blackie Lawless e seus mochachos, como tu disseste há bocado. Viraram-se também para uma sonoridade e para uma temática um pouco mais séria. Esse concerto no Garage do Kill Fuck Die, curiosamente, foi a primeira vez que vi os WASP. O concerto em Cascais era muito pequenito. Acho que da redação atual do Loud, talvez tenha sido o Nelson Santos o único a estar lá. Esse concerto, de certa forma, era também controverso pelo tema e por uma série de gimmicks que o Blackie usava nessa digressão. Estava o Paradise Garage cheio. Foi um bom concerto, mas digamos que não à altura desses concertos míticos.
Sim.
Que conhecíamos, o Live in the Raw e tudo isso.
Exato. Esse concerto no Garage, o Kill Fuck Die marcou o regresso do Chris Holmes à banda. Um regresso que não durou muito tempo, diga-se. Eu lembro do Chris Holmes, que devia estar mais bêbado que um cacho. Houve uma altura que ele é alto, tal como o Blackie Lawless, e houve um momento que ele se agarrou à grade, à trave, que é uma das características do Paradise Garage, andou-se ali a balançar durante um pouco, e eu, por acaso, pensei que aquilo ia correr mal. Falaste dos gimmicks que o Blackie Lawless usava nesse concerto. Um deles era cortar a cabeça de um porco, o outro era uma freira que estava numa cruz, e ele violava a freira com aquela conquilha que ele tem com a serra. E trava de lá dentro, depois da freira, um feto. Pronto, era mais aquela tentativa de regresso ao choque para ver se para ver se fazia vender um pouco mais de discos. Aquilo não correu muito bem, porque de facto a sonoridade do disco era fraca. Ele tentou aproximar-se um pouco daquela onda industrial que estava a começar a aparecer naquela altura, que as pessoas começavam a falar, Marilyn Manson, Rob Zombie também, ou White Zombie, como queiram, mas aquilo para os WASP não resultou, porque a essência da banda acaba por ser sempre aquela sonoridade do Inside Electric Circus, do Last Command, do WASP, não é? Quer dizer, não era propriamente aquele som que os fãs queriam da banda de Blackie Lawless.
Não era. E aliás, lembro-me que o concerto foi marcado para um sítio muito mais pequeno, exatamente por causa disso. Nós depois vimos uns anos depois, no Wacken.
É verdade.
Penso que em
2001?
2001, talvez.
Sim, sim, capaz, 2001 ou 2002? Eu acho que foi 2001.
Exatamente. E esse concerto já ia por uma onda um bocadinho diferente, mais old school, mais a recuperar clássicos. E eu lembro-me de ter ficado bastante mais satisfeito como fã dos primeiros álbuns com esse concerto que vi no Wacken do que propriamente com o do Garage. E acredito que este concerto no Campo Pequeno acaba por seguir também um bocadinho essa onda, sendo que é uma tour comemorativa de 30 anos. Eu não sei se tu em conversa com o Blake abordaste esse assunto ou não,
sim,
o planeamento do concerto.
Sim, na conversa que vamos ouvir já a seguir com o Blake Lawless, eu falo muito falo desta digressão, da temática, ao fim e ao cabo, e aquilo que já toda a gente sabe, há uma primeira parte, há uma segunda que é dedicada ao Crimson Idol, e há uma terceira a terminar que é aquilo que é clássicos, temas novos e in-between. Como se costuma dizer, ou seja, a primeira parte é basicamente os clássicos dos Wasp, depois há a parte do Crimson Idol, que são cerca de 25 minutos, meia hora, e depois há então um encore, uma terceira parte, onde eles tocam mais ali uma mistura de músicas mais recentes e também algumas mais antigas. Que é basicamente, pronto, ele está a preparar um novo trabalho de estúdio, que há de sair alguns no próximo ano, também falou disso, mas eu não sei se vamos ter muitos mais anos do Wasp, não sei se para o Black & Lawless, não lhe perguntei, mas não sei se fará muito sentido, se calhar depois de mais um disco, se calhar esta acaba por ser possivelmente a última oportunidade que os fãs portugueses poderão ter de ver o Wasp no seu potencial, porque o concerto, e tendo em conta a temática do concerto, eu acho que vai ser se calhar o maior concerto que podemos ver do Wasp para sempre, porque duvido que ele passe novamente cá para Portugal se calhar com um conceito tão bom como este.
Sim, olhando para a coisa de fora dá-me a sensação que é de facto um alinhamento pensado para agradar a fãs desde os mais antigos até quem possa ter apanhado os Wasp nos últimos anos, porque lá está, ele vai tocar uma série de clássicos, vai também tocar temas novos, e em termos de grandiosidade do espetáculo, sendo num local como o Campo Pequeno, acho que é capaz de ser de facto a última oportunidade de alguém ver um espetáculo do Wasp destas dimensões e com a banda como está atualmente, porque bem vistas as coisas, o primeiro concerto cá em Portugal acabava por ser um banda de abertura para os Iron Maiden.
Exato.
Depois o segundo concerto já foi de facto como cabeças de cartaz, mas num sítio mais pequenito
e numa fase menos boa,
e agora parece-me que a coisa pode de facto ser ali um retrato dos Wasp com todo o seu potencial.
Sim, e esta formação é das formações mais estáveis nos últimos anos do Wasp. O Mike Duda, o baixista, ele já está na banda há mais tempo que qualquer outro elemento que tenha passado pela banda, tirando o próprio Blake Lawless. Por isso é uma formação muito estável. A conversa que tive com o Blake Lawless, ele parece estar satisfeito. Ele fala que é uma produção cara. Ele, na entrevista que me deu, acabou por dizer que a produção no total, o custo de produção, ascendeu $1 milhão.
Pois.
O que é muito dinheiro.
Vê-se uma coisa em grande, sim.
É muito dinheiro para os dias de hoje. Ele diz que é quase uma loucura para os dias de hoje, mas eu acho que se aceita, tendo em conta, lá está, a temática, são 30 anos de carreira de uma banda como os Wasp, eu acho que merecem de facto comemorar isso da melhor maneira. Falei também de potenciais de edição para DVDs, de concertos, isso. Ele diz que para já ainda não há nada assim programado, porque a indústria não está virada para isso. Eu sei que ele, da turnê de comemoração do Crimson Idol, houve uns concertos que foram filmados, mas parece que está tudo metido em arquivo para já. Eu em 2003, quando tive a conversa com ele em Dublin, foi depois do concerto do Wacken que nós vimos, eu vi o concerto e a banda estava em grande forma. Na altura tinha o Daryl Roberts na guitarra, que entretanto saiu, e ele tinha a ideia de lançar uma compilação, uma caixa com versões demo e isso tudo. Voltei a abordar o assunto agora e ele diz que não há hipótese. Não há hipótese porque não há dinheiro. E não há uma editora que queira investir uma pipa de massa para fazer uma box set como deve ser, como ele diz que a ser teria de ser uma box set como deve ser, e por isso não há dinheiro, não há palhaços. Na prática é isso, e por isso, quem sabe quando o Blake Lawless morrer, se alguém quiser pegar nisso.
Sim, ou se ele decidir acabar com os Wasp, de certeza que daqui a 5, 6 anos, de certeza que alguém interessado em editar uma coisa desse género. É a tal história. Normalmente as bandas, quando desaparecem, o interesse redobra ou triplica ou algo do género.
Sim.
Por isso, não sei, acho que é um bocado de esperar para ver, não é? Ele parece-me focado nesse novo disco. E depois, dependendo do que decidir fazer aos Wasp, poderemos ou não ter um arquivo desse género para comemorar a carreira da banda.
Sim, ao fim e ao cabo, tudo depende da reação que os fãs tenham em relação ao disco, em relação à digressão, e acho que esta turnê de 30 anos acaba por ser um teste a sério para o Blackie Lawless, para perceber se ainda tem uma carreira com alguns anos pela frente ou se é por isso simplesmente o princípio do fim.
Sim, claro que sim.
Por isso vamos, escutamos lá, que é especular. Eu gosto de, eu nunca, eu sou daquelas pessoas que não gosta de imaginar como será o futuro sem os Iron Maiden, sem os Wasp, sem o Ozzy Osbourne, sem aquelas bandas que, sem os Metallica, sem os AC/DC, sem aquelas bandas que nós nos habituámos a ouvir nos últimos 20, 30 anos. E se começamos a imaginar isso, ficamos numa depressão tão grande, que se mais vale acabar com a nossa vida. E não é isso que nós queremos.
Nós falamos isso com frequência e, de facto, desenha-se um futuro meio tristonho, não é? Porque hoje em dia não há bandas deste calibre, não há bandas com um estatuto que possam substituir os Maiden, ou o Ozzy, ou os Wasp, ou os grandes dos anos 80, digamos assim. Não se fazem bandas hoje em dia como se faziam nessa altura. Lá está, porque não se vendem discos. Porque o mercado está como está, não é?
Acho que
é salutar e é de aproveitar e de celebrar enquanto essas bandas estão aí.
É isso mesmo. Ora bem, então este primeiro podcast lá dedicado ao Wasp, vamos lá então ouvir a entrevista que eu fiz com o Blackie Lawless, há coisa de uma semana atrás, uma, duas semanas, mais coisa, menos coisa, também o tempo, há quanto tempo a entrevista foi feita, não interessa minimamente, interessa é o seu conteúdo. Zé, nós voltamos a fazer um podcast novo, brevemente, se calhar com mais música, com mais conteúdo, com muito mais coisas. Pode ser.
Claro que sim. Lá está, nós próprios também, sempre à espera da reação das pessoas a estas coisas novas que vamos fazendo, e queremos que será uma boa reação. É, lá está, chegar a mais um meio, chegar a mais gente, e vamos continuar, claro que sim, Botas. Neste formato ou noutro diferente.
Exatamente. Pronto, já sabem, se tiverem alguma sugestão a dar em relação a este podcast da Loud, vão ao Contactos, enviem-nos um e-mail e digam o que é que gostavam que fosse feito, o que é que gostavam de ouvir, algo assim do género. E pronto, e depois nós cá estaremos para dar voz às vossas críticas e sugestões. Vamos ficar então com a entrevista com Blackie Lawless. Já sabem, concerto é dia 10 de novembro no Campo Pequeno. Os bilhetes já estão à venda e estão-se a vender bem, por isso não deixem para o último minuto comprar bilhetes, porque podem ter algum dissabor. Zé, então, brevemente mais um podcast Loud, ok?
Força, Botas, um abraço.
Hello?
Yes?
Sebastian?
Hi, this is Blackie.
Oh, Blackie, it's you already. How are you? This is George.
Yeah, I snuck up on you.
Yes, you did. How are you?
Good, thank you.
Tell me, how's the 30 Years of Thunder tour going so far?
Good. We're tonight... It makes 3 weeks that we've been doing it. So, and honestly, I think last night was the best show that we've done so far.
So the crowd has been reacting well to the set list.
Yeah, the thing is like the way any performer judges their performance, the audience never sees it like that. You know, the audience, yeah, any performer, if they're professional, they're going to go out and they're going to be about 93 or 94% of what they're capable of doing. And even on a bad night, they're like 90%. And on a great night, they might be 98%. But the audience never sees that fluctuation of that few percentage points. To the artist, it's a huge thing. But the audience never sees what we're talking about. You know, and it's the same, like I said, for any band.
Yeah, and this tour is special because you divide the show in, let's say, three acts,
mm-hmm.
in a way. It's been a long career, why did you decide, separating those, three acts?
Well, first, I wanted to try a little bit of a different approach, almost like a play. And we found that the first few shows, we were kind of mixing it and moving it around, because when it was more like a play, the show was moving a little slowly. And so we decided to speed things up a little bit, and, you know, we took a couple of songs out, and it's more like a traditional rock show now, but it still is in three parts. It's just, you would have had to have seen the original to understand what I'm talking about, but, you know, it's like that with any kind of stage production, you know, it takes a few shows to get all the wrinkles ironed out.
Yeah. You're bringing the screens back that you used on the Crimson Idol tour in 2007-2008. It's you never really in the past, as far as I remember, because I was still young when the Crimson Idol came out, did you always have the screens, or was something that you just brought now?
The first time we ever used a screen of any kind was in 1989 on the Headless Tour.
Okay.
And we were only the second band in history to ever use film. The first band before us was Pink Floyd. And it was very difficult because it was very primitive in those days. And because the equipment has progressed light years since the way we did it, I mean, I could tell you how we did it, but believe me, it was unbelievably primitive. But it worked, and it worked every night and never had a problem. It took a lot of people to do it, but that was the first time we tried it. And then we did not try it again until we did the Crimson Idol in 2000. Well, it was 5 years ago, so yeah. 2007. That was the first time that we tried it again. And even when we did the Crimson Idol 5 years ago, it was only one screen. Yeah. Now we're using the multiple screens, you know, and it creates quite a spectacle. I mean, it's information overload is what it is. I mean, you can't watch. You could see this show five nights in a row and still not see everything that's up there.
Well, I wouldn't mind seeing the whole tour every night, you know. Mm. Just as a fan as I am, I don't think I would have a problem watching that every night.
Well, I'll tell you the truth. There'll be nights that I'll turn around and, you know, look back towards the screens, and I'll see stuff I haven't seen before.
Yeah.
You know, and I'm up there every night. Yeah. So, you know, that tells you, you know, it's quite, like I said, I mean, we live in the information age.
Yeah.
And these kids are all walking around with an iPod in one hand and an iPhone in the other, and it's like, if they want information overload, then they've come to the right place.
Well, I've seen some clips, of course, on YouTube, because it's just so easy the next day to right. look for a show and everything. And I'm really looking forward to see the show in Lisbon.
It's a pretty amazing setup.
Yeah, it is. And I remember I saw you. I saw Wasp a few times in Portugal as well, and I saw that night in Dublin, and it was, I wouldn't say a more simple setup, but it was for me, it was already good, but seeing the show as it is set up now, I think it really helps bring the music alive.
Well, it's a really, really expensive show. If you put everything together with all the promotional videos and the film for the Crimson Idol, and then just the cost of putting this show together alone, it's well over $1 million of what's going on in that stage. Easy over $1 million.
That's expensive.
It's a really expensive show.
Yeah. Well, your last record, Babylon, was in 2009. And I know probably it's still a bit early because you still have a tour, a long tour to go. But have you think about a new record, new songs or anything?
It's the new record is about 90% finished already.
Okay. When can, have an idea when can?
Sometime next year. We're not sure when, either May or September, but we haven't really made the final decision on that yet, and we don't even have a title yet. We thought we did, but not yet.
Okay. I remember in 2003, the interview that I did with you, you mentioned a possibility of a box set with early versions of some songs, like Love Machine, like three different kind of how the song evolved and everything. How's that idea? It's a dead idea now?
I don't know, because the industry has changed so much. I would still love to do that. I was thinking about it just a couple of days ago. And I would love to do that eventually. But you know what the problem is? is because the record industry has changed so much. It's like live albums. Yeah. I mean, you probably not see bands do live albums again. If they do, it'll be very few. It seems that the only things that people are really interested in anymore is new music. And I can understand that. You know, so, you know, I think from a fan's perspective, you know, that would be interesting. I mean, like I said, I mean, this is an idea I've had for a long, long time and would love to do it. But, you know, when you start talking to a record company about, well, the amount of promotional money that has to be invested in all that, the things that they really see is what they want to do is new music.
Yeah.
So, and I understand.
Yeah. Well, it's a shame because I'm still a collector anyway, and I think a box set, like with something like that, you know, because you always have the best of greatest hits and all that. Mm-hmm. And but like a box set with like demos, unreleased versions, and stuff like that, I think that's very special. And
I think so.
You know, I think it's worth it. So I think the same applies to probably the videos that you had, like Live at the Lyceum or Live in
right.
the Raw.
Right.
Tell me something. I know some people that listen to the radio and listen to the magazine, like they don't probably know you. Like in the more recent years, they know like Wasp from the 80s and all that. And some fans, and you talk about this already. I don't know if you're willing to just explain one more time why you don't play the song Animal anymore.
Well, because when I was 11 years old, I was born again Christian, and I went to the church all the time. I was about 18 years old, and I left the church when I was 18, and I went for about 20 years after that, where I was confused and I thought I was mad at God, and I really kind of stumbled for, like I said, for about 20 years after that. And I woke up one day, and I had this revelation, you know, and I realized I was not mad at God. I was mad at man for the institutionalizing that had happened to me when I was in the church, because what had happened to me had happened to a lot of other people. You know, I mean, if you look, you know, where you are, if you look at the Catholic Church, they institutionalize people's thinking.
Yeah.
You know, and I'm not saying that that's wrong for everybody, but what was happening with me is I was falling under the influence of other people's thinking. And so what I needed to do was I needed to sit down and read the Bible for myself. And when I did that, I then took responsibility for myself, not listening to what somebody else was telling me what they thought it said,
yeah.
You know, but discovering for myself. And when I did that, then I started coming back to my faith. I mean, it took about, from that point, it took about 10 years, you know, but I slowly returned to where I am now, you know, so I'm back to the beginning again. And it's funny, too, because I feel like that song was put into my life for a reason.
Yeah.
Because the absence of not playing that song anymore, the silence of it screams so much more loudly than I ever could have when I was playing it. Mm. And obviously leads to questions like this.
Yeah, and the thing is, probably there was a reason why initially the song wasn't on the album at all.
Well, that was EMI's decision.
Yeah.
You know.
Very good. Tell me something. I was just going through Wikipedia, and, you know, there's a lot of things written on Wikipedia anyway, but... were you really deemed to play a character on the Terminator 2 movie, the T-1000 character?
Yes, yes.
What happened then?
I had just started making The Idol, and I got a phone call. It was on a Friday afternoon, and it was Schwarzenegger's office, and they said, he's seen you in some stuff, some videos, and he would like you to come down and read for this new Terminator movie. And I said, well, listen, I said, I just started this new record, and I'm not really into it. You know, I said, you know, I'll call you back. And so that was about 2 o'clock in the afternoon, and so I thought about it for a while, because I'd seen the first Terminator movie, and it was okay, but it wasn't killing me. And I thought, you know, this next movie is probably going to be really huge. Maybe it's something I ought to at least consider. And so I called him back, and I says, okay, you know, what time do you want me to come down? And they said, come down Monday, like 3 o'clock. And I said, fine. I says, one last thing. I says, does he know how tall I am? And the reason I asked that is because I know he's really, really sensitive about his height because he's not that tall. And I had been to a couple of parties where he was, and I had seen that I was a lot taller than he was. And they said, I said, do you know how tall I am? And they said, no, why? And I told them, I said, I'm 6'4". And there was this long silence over the phone. And they said, give us 30 minutes and we'll call you back. You know? And they called back a few minutes later and they said, no need to come down Monday.
Oh, that's movie stars.
So our governor is sensitive about his height.
Yeah.
Or our ex-governor.
Ex-governor, yeah. Oh, anyway, well, since you talk about governor, I remember in 2003 again when we talked, it was still the 9/11 was still a bit fresh in your mind and everything. And how do you see America now? I know I've read something. You're still very disappointed the way things are there.
America has lost its way as a country. We are a nation divided. Probably not we've not seen anything like this probably since the American Civil War 150 years ago. And, you know, I mean, we literally hope and pray for the best, but there is a lot of division in America right now as to where we're going.
Yeah. It frustrates me because, like, America is such a big country. It's an imposing nation, and I don't think people, you know, believe in that greatness anymore. You know, and I know I'm Portuguese, you know, it's not my problem what happens in America, but the whole world is influenced by what happens in America. And
sure,
we would like to see America just growing, blossoming and all that. And it's not happening.
Hopefully we will get a new president that will help lead us in that direction.
And do you think, well, Obama doesn't seem to be doing the job. You think Romney would be a good choice?
He's a much better businessman. You know, and if the nation grows its business, then everything else prospers. I mean, you have, right now, you have over $1 trillion U.S. dollars sitting in foreign banks right now because American business does not want to bring it into the country because they don't know what Obama's going to do.
Yeah.
You put a business-friendly president in office, and then everything will flourish after that. I mean, you know, this is not rocket science.
Yeah.
You know, if you go back and you look over and over and over at the times of prosperity in America and the times when things were bad in America, you see a pattern develop.
Yeah.
You know, and it's like free trade is the secret.
Yeah. Well, let's hope then America will just be able to flourish again, because at the end of the day, the world needs that as well. So,
sure.
You know, on the website, on the Wasp Nation website, you've been telling the story so far and everything. Are you planning like a full biography anytime?
No, because I think what I did with what I've done on the website gives people a true historical account of what happened with the band. To get into an autobiography, you have to get in, excuse me, more detail of people's lives, their personal lives. And that's not something I want to do, you know, because that ends up hurting people.
Yeah.
And I don't have any desire to do that. You know, if people, you know, want to say something about themselves, let them write their own books, which most of them have anyway.
Yeah.
You know, so why does the world need me to put my two cents in? You know, I mean, it's just, to me, it's just totally unnecessary.
Okay, very good. Blackie, I won't bother you much.
It's just, it's not that important.
Yeah.
You know, it just isn't.
You know, I understand. Yeah, but I understand, you know, like, you like to keep your life private.
Well, it's not just that. It's, you know, it's like, to get into other people's lives.
Yeah.
You know, something I might say might be hurtful.
Yeah.
Yeah. Why do they? They don't need me doing that.
Yeah. Okay, Blackie, I'm really, really looking forward for the show in November.
Well, great. great.
And
you tell everybody to get ready, because this is going to be like a heavyweight fight. We're going to come down there and knock them out.
Right, Blackie. Thank you very much.
All right, take care now.
All the best for the rest of the tour, and I'll see you in Lisbon November 10th. Okay, thank you. Bye-bye.
Bye.